Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, Eugênio Spazia, nosso orientador espiritual, solicitou que nesta semana nós comunicássemos a epístola do anjo mãe dessa forma, uma narrativa verbalizada, e não só não fazê-lo por escrito, mas de maneira informal, como aqui nós estamos fazendo. E começando por descrever o que aconteceu antes, pouco antes da recepção do bloco de ideias que o anjo mãe nos transmitiu com a intermediação de Eugênio Spazia. No início da madrugada dessa quarta-feira, 22 de maio de 2019, eu estava fazendo uma oração intercessória, ou seja, fazendo uma prece para pedir bênçãos para uma pessoa, quando comecei a ouvir, abriram-se-me os canais mediúnicos, né? Então comecei a ouvir uma interpretação da Ave Maria de Schubert por uma voz feminina. E à medida que a execução da música acontecia, eu comecei a me estranhar com a voz. Havia algo de diferente naquela voz. E por um momento, essa estranheza se converteu numa confusão sobre o gênero do portador ou da portadora da voz. Porque eu só estava ouvindo, não estava vendo a personalidade despojada de corpo físico que estava cantando. E me foi dito, mentalmente, enquanto ainda ouvia a interpretação da Ave Maria de Schubert, já ao final dessa interpretação, porque, pelo que eu percebi, foi interpretada toda a música, já no final que se tratava de um castrato, ou seja, aqueles cantores que, no passado, eram castrados na infância, crianças do gênero masculino, que eram castradas ao final da infância antes de sofrerem os efeitos dos hormônios sexuais masculinos que alteravam, por exemplo, o tamanho da laringe, fazendo com que essas pessoas tivessem voz masculina. Então, como eram castrados antes disso, eles não tinham a voz alterada, o aparelho fonador alterado. Então esse castrato, me disseram os bons espíritos através de Eugênio Spazia, estava representando a humanidade completa. Um homem com uma voz feminina, que não era exatamente uma voz feminina, uma voz que nós não conhecemos, não temos como saber como exatamente era. Há especialistas que dizem que seria o equivalente exatamente a uma voz feminina. Não se sabe se isso seria controverso. No final dessa execução, da interpretação da Ave Maria de Schubert, não só a Ave Maria era conclusa, e eu estava sendo informado sobre esse detalhe de ser um castrato deslindado da matéria densa que cantava, como então comecei a ver um quadro. Até então só ouvia o castrato executando a Ave Maria de Schubert. A partir de então comecei a ver um quadro. Que parecia um campo aberto, coberto de uma fumaça tóxica, que me parecia primeiramente uma neblina, mas uma neblina acinzentada, em um cinza escuro, como se fosse fuligem, como se fosse um escape de veículos com desajuste, e aquele escape escuro, aquela fumaça escura, ou uma fumaça decorrente de um incêndio, por exemplo, quando aquela fumaça começa a ficar escura, dependendo do tipo de material que está sendo queimado, o tipo de combustão, né? Então aquela fumaça escura que tomava o ambiente todo, como se fosse uma neblina, e parecia que havia uma insinuação de alvorecer, mas era um amanhecer que parecia perene e doloroso. Não acontecia o amanhecer. Havia pequena irradiação luminosa do sol, mas não chegava. E parecia que aquilo acontecia muito tempo, por um tempo indeterminado. Era torturante, era psicologicamente torturante. Os espíritos que estavam naquela região eram muito sofridos. Representavam todas e todos nós, mergulhados na matéria densa ou mesmo fora dela, mas que somos ainda arraigados em padrões psicológicos viciosos, sofridos, às vezes pejados de preconceito e de toda a ordem de atitude emocionalmente negativa, destrutiva, condenatória de terceiros, atitude cheia de pessimismo, de desesperança, de niilismo. Muito bem, essa atmosfera representava o que nós vivemos aqui na superfície da Terra. Estando encapsulados em aparelhos de matéria densa, nossos corpos, ou mesmo fora desse domínio material de existência física, portanto, mas sim também aqueles e aquelas que estão nas proximidades, no plano extrafísico de vida. Pois bem, dentro dessa atmosfera obscura e angustiosa, surgiu o vulto do anjo-mãe com seu hábito branco. Dava para perceber que era branco apesar de alguma dificuldade. Só que em vez de ela estar, o anjo-mãe, vou chamar de ela, né? É o anjo-mãe. Ela está coberta com um halo gigante luminoso. Era como se ela descesse de fato a nossa ambientação mental tenebrosa e o hábito estivesse também escuro, só que da face do anjo-mãe, do rosto dela e da parte do pescoço que não estava coberta pelo hábito, irradiava-se um jato luminoso, solar, extraordinariamente intenso, que varava. Essa era a visão que nós tínhamos e a intuição, a informação que nos vinha. Quilômetros de treva eram varados por aquele jato luminoso que representava o olhar do anjo-mãe, representando para nós da Terra a face maternal de Deus em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia. E era-me dito isso, que aquilo representava a confiança que devemos ter, que por mais dificultosa a situação, por mais que estejamos nos sentindo atolados num pântano de dificuldades, aparentemente um pântano ou pântanos não drenáveis, que por mais que estivéssemos nessa psicosfera e nesse panorama penumbroso ou penumbrosos, que tudo isso estava fadado a ser dissipado pela luz da infinita bondade de Deus, que nos cabe fazer o esforço constante de seguir as disciplinas espirituais, de atentividade ou de vigilância, atentividade como se fala nas correntes espirituais do Oriente, na vigilância como se fala no meio cristão como o nosso, ou seja, a autocrítica, a vigilância como policiamento de nossa atitude interna e nosso comportamento externo, lógico, dos nossos sentimentos, da forma como avaliamos pessoas e eventos, que devemos procurar ter a prática da oração, a prática da fraternidade, da solidariedade, dentro e fora do ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, em todos os departamentos de nossas existências, e que dessa forma, com essa disciplina, essa perseverança na escolha do bem, na escolha não só de ver o melhor nas situações, apesar de mapeando o mal que exista para que nós nos protejamos desse mal e possamos nos decidir pelo bem, mas sempre a serviço do bem, na pessoa dos nossos semelhantes e, portanto, o bem nosso próprio, porque não há bem verdadeiro que não seja um bem comum. Para que nós possamos nos beneficiar, temos que estar a serviço da utilidade do bem comuns. Então, utilidade comum e o bem comum. Que nós nos empenhemos dessa forma. Sim, repetimos, que nós enxerguemos onde o mal está, dentro e fora de nós, para que nós saibamos gerenciar as circunstâncias, para que nós nos precatemos dos aspectos mais destrutivos, dentro e fora de nós, dentro e fora de pessoas, em situações próximas ou distantes de nós, mas que enxerguemos o território onde está obscuro para não tropeçarmos desnecessariamente e não sofrermos acidentes evitáveis, mas que o foco seja escolhermos caminhar na direção da alvorada. Assim como uma aeronave em altíssima velocidade pode ser endereçada de acordo com a condução de piloto, copiloto e diversos especialistas na cabine, que pode conter vários ali profissionais, que essa aeronave seja direcionada para o ponto do amanhecer, para assim favorecermos, representando aí essa aeronave, a metáfora de nossas almas, para favorecermos com a nossa mobilização para o bem, o romper da madrugada, o romper da luz do dia, e essa luz que é a bondade infinita de Deus, a misericórdia interminável de Deus, em sua face maternal, retratada, espelhada, refletida para todas e todos nós da Terra, pelo anjo-mãe. Que essa mensagem cale fundo nos corações de todas e todos nós, uma mensagem em princípio despretensiosa, singela, e que viemos trazer assim, falando informalmente, mas para que fiquemos mais próximos. A intenção da espiritualidade é nos pedir isso, para que ficássemos mais próximos, não importando qual religião, de que você seja adepto, adepta, não importando se você é ou não adepto a uma religião convencional, se você não tem nenhuma religião, se você é cristã ou cristão, como nós somos, ou não. Mas essa confiança que deve ser restrita em Deus. O problema, como disse o Espírito de Inês Paz, é que nós depositamos confiança incondicional em instituições, em pessoas que são falíveis como nós somos, em circunstâncias da vida que nós não podemos garantir que sejam permanentes, em vez de depositarmos essa irrestrita confiança na divindade. Somente o ser absoluto nos pode merecer irrestrita confiança. Deus não erra. Somos nós que erramos na interpretação dos eventos. E assim que o anjo-mãe, que reflete para todas e todos nós esse lado da maternidade divinal, nos toque os corações de todas e todos e nos ajude, nos estimule a fazermos uso do nosso livre-arbítrio e do nosso discernimento para perceber com mais clareza e fazer uma exegese de eventos, de pessoas e de situações, uma interpretação das situações pelo ângulo mais construtivo possível, ou seja, vendo o negativo para escolhermos o positivo, sempre com foco no fruto do bem, estarmos a serviço do bem na pessoa de nossos semelhantes. Assim, trabalhando para o bem, garantiremos o bem em nossas próprias existências. Um beijo no coração de todas e todos, em nome do Espírito Eugênio Aspásia e seus amigos e amigas do domínio excelso de consciência, trazendo essa mensagem poderosa e singela a um só tempo, do anjo mãe, para cada uma e cada um de nós, para você que me ouve agora.